aqui, ó, por toda a educação, pagar lá os benefícios dos promotores. Justiça solta a japa do PCC e autoriza retirada da tornozeleira eletrônica. Segundo Fernanda Salles, jornalistas, a Justiça de São Paulo revogou as medidas cautelares de prisão domiciliar com uso de tornozeleira eletrônica e recolhimento noturno, cumpridas por Karen de Moura Tanaka, conhecida como a japa do PCC. Segundo a Polícia Civil, a japa atuava na lavagem de dinheiro da organização, em cidades como Santos, Cubatão e Guarujá, na Baixada Santista e também na cidade de São Paulo. Para lavar o dinheiro da facção, ela usaria comércios na área de beleza, de imóveis e uma empresa do seu irmão. O pai dela também é suspeito de participar do esquema. Segundo o GU, os indiciados coletados apontam que ela seria responsável por lavar grande parte do dinheiro da facção criminosa na Baixada Santista. Quando foi presa, a polícia encontrou em sua residência um carro de luxo de mais de R$1 milhão e além de $50 mil. Tá aí, a justiça solta a japa. Vocês entendem o que está acontecendo? Ah, aqui. Tem uma reportagem que também o Edmilson acabou de falar aqui, mas que eu não tinha dado muita importância, que era sobre as cenas do aeroporto, né? A manchete diz, né, que o narcotráfico estava, né, fazendo um roubo lá. E o Rafael Gloves escreveu, né, o Brasil já foi tomado pelo narcotráfico e a paz relativa que vocês vivem é meramente uma concessão deles. Eles comandam tudo. Fica falando de eleições com fé em mudança real é ilusório. Apenas ação concreta dos Estados Unidos, iniciada pelo sistema financeiro que no Brasil boa parte é operado pelo narco, pode nos dar uma chance de sair desse cativeiro que nós estamos vivendo. 10h46, dando um pulinho aqui nas páginas do YouTube, das emissoras, na JP News aqui. O governo amplia o crédito para renegociação de dívidas. A mudança alcança pequenos negócios e trabalhadores. A informação é de Beatriz Souza.
A medida provisória para renegociação de dívidas foi publicada no Diário Oficial e permite que o governo executivo faça aportes de até 2,75 bilhões em fundo garantidores, como por exemplo o Fundo Garantidor para Investimentos e o Fundo Garantidor de Operações. E esse aporte vai servir para cobrir as operações, como por exemplo o Programa de Ampliação de Crédito para Microempresários Individuais, micro, pequenas e médias empresas. E também vai permitir que o governo aumente as condições do programa Desenrola Adimplentes, que é um programa que foi lançado pelo governo do presidente Lula e permite a renegociação de dívidas de microempresários. Lembrando que o próprio programa Desenrola Brasil teve o prazo ampliado por mais 30 dias. Ele foi lançado lá no mês de maio e acabaria agora no dia 3 de agosto, mas passa então a continuar valendo até o dia 31 de agosto, após a decisão do ministro da Fazenda, Dario Durigan.
10h48, a repercussão com relação aos marroquinos que invadiram a Espanha, né? Mais de 49 mil marroquinos invadem a Espanha, e esse é invadem mesmo, né? Há os comentários sobre essa questão de alguns profissionais aqui da imprensa. O Adriles Jorge, hoje vereador, diz: a Europa abre fronteiras para invasores e terroristas, né? A maioria dos invasores é formada por homens jovens em idade militar, sob o pretexto de uma crise humanitária. Enquanto França, Inglaterra e Alemanha enfrentam as consequências da imigração ilegal em massa, a Espanha escancara suas fronteiras. A Europa abre as portas para sua destruição. Não se acolhe bárbaros e assassinos. Isso não é generosidade, é estupidez, diz aqui o Adriles Jorge. João Luiz Mauade, também atuante aqui no Twitter, escreveu, né, sobre a matéria da crise migratória na Espanha. As imagens mostram as milhares tentando travessias. E ele diz: é preciso ser muito militante para chamar o que aconteceu ontem em Ceuta de crise migratória. Basta olhar as imagens nas quais não se vê famílias, crianças, mulheres, mas apenas homens em idade militar para concluir que havia ali uma invasão territorial orquestrada e programada. Não se sabe ainda qual o papel do governo marroquino na organização do evento, mas aquilo foi tudo menos resultado de uma crise migratória. Se a imprensa pretende ter um mínimo de credibilidade, um bom começo seria chamar as coisas pelo nome, diz aqui o João Mauade. William Alves também escreveu, né? Finlândia se junta à Itália. A ministra do interior finlandês apoiou publicamente a proposta de Jorge Meloni de excluir a Espanha do espaço Schengen. Motivo? A invasão em Ceuta. A mensagem foi direta. A Espanha fracassou completamente em proteger a fronteira exterior do espaço contra a imigração ilegal. Isso não pode continuar. Os países que não cumprem a obrigação de proteger a fronteira exterior não podem ser membros da Schengen. Essa é a reação do governo, que ainda tratam fronteiras como responsabilidade do Estado. Enquanto a Espanha enfrenta uma entrada massiva e perde o controle, outros países europeus começam a dizer em voz alta e o que muitos já pensavam em silêncio. Quando a incapacidade de proteger a própria fronteira vira ameaça, a segurança coletiva e a reação não demora. É um custo político de abrir as portas sem critério, começa a aparecer, escreveu aqui o William Alves na sua postagem. Gabriel Santini também. A França reforçou a fronteira com a Espanha, a Itália propôs suspender esse tratado, a Suécia apoiou a Espanha e disse que o país não controla a fronteira, não merece permanecer no bloco. Também foi colocado essa informação. O Léo Malave também, quando esse imbróglio na Espanha, no fim do dia, eu como europeu, honestamente, não sei a solução. A Europa, como conhecemos, está caminhando a passos largos para a destruição. Somando a esquerda irresponsável, né, com a baixíssima taxa de natalidade, as invasões constantes de pessoas que querem impor o seu modelo atrasado de mundo e luta contra a cultura com todas as suas forças, não é preciso pensar muito para chegar à conclusão que é um caso perdido. É uma pena, mas merecido. Os europeus têm a si mesmos para culpar, diz aqui o Léo Malave na sua postagem. Karina Michelin, jornalista, também escreveu sobre isso. Após a entrada em massa de integrantes marroquinos em Ceuta, moradores estão desesperados com a situação em que a cidade espanhola se encontra. Na sexta, uma entrevista exibida pelo programa Espejo Público da emissora espanhola Antena 3 tornou-se o retrato mais dramático da crise. Em lágrimas, uma moradora rodeada por homens marroquinos faz um apelo desesperado. Precisamos de ajuda, há milhares nas ruas, estamos sozinhos, tenho medo. Isso é uma invasão, diz a mulher.
Estamos solos, no podemos llamar a la policía ni a la Guardia Civil porque no dan abasto, necesitamos ayuda urgente. De verdad, esto es indignante. Yo estoy rodeada, tengo miedo. ¿Cómo no voy a tener miedo? Si tengo ganas hasta de llorar. No se puede, esto no se puede, de verdad. No se puede, necesitamos ayuda.
Rocío.
Es que estoy temblando, es que de verdad, esto es para vivirlo. Esto es para vivirlo como mujer, esto es para vivirlo. Esto es una invasión, han empezado por Ceuta, pero esto es la frontera a España, la frontera a Europa. Hoy ha sido Melilla, mañana será Canarias, pasado será Tarifa.
Está aí a mulher, né? A crise atual também remete ao episódio de 2021, quando milhares de imigrantes cruzaram a mesma fronteira após o relaxamento do controle marroquino, desencadeando uma grave crise diplomática entre Espanha e Marrocos. Para muitos, trata-se apenas de uma imigração descontrolada, né? Mas, segundo a Karina, não é. Considero que os acontecimentos em Ceuta reúnem todos os elementos característicos de uma guerra híbrida. Utilização de fluxos migratórios para exercer pressão sobre um Estado, sobrecarga deliberada das instituições, desgaste da capacidade operacional das forças de segurança, disseminação do medo entre a população civil e enfraquecimento da soberania nacional sem o emprego de forças militares convencionais. A própria moradora resume o temor. Começaram por Celta, depois Melilla, amanhã Canárias, depois Tarifa. Quando cidadãos europeus imploram pela presença das Forças Armadas dentro do próprio território, afirmam que a polícia já não consegue responder e dizem estar cercados e abandonados. Deixamos de falar apenas de uma crise migratória. Celta tornou-se o exemplo mais claro de como uma guerra híbrida pode ser travada sem um único tiro ser disparado. Uau! Olha, São Paulo perde os eleitores com 60 anos ou mais. A reportagem aqui é de Sandra Capomatto.
O estado de São Paulo ganhou 746 mil eleitores com mais de 60 anos desde as últimas eleições gerais. De acordo com dados do Tribunal Superior Eleitoral, em 2022, o número de eleitores idosos era de 7 milhões e 700 mil no estado. Nas eleições municipais de 2024, houve um crescimento de cerca de 133 mil eleitores nessa faixa etária, alcançando a marca 7 milhões e 900 mil pessoas. Atualmente, mais de 8 milhões e meio de idosos estão aptos a votar em outubro, quase 20% do eleitorado estadual. Em uma década, de 2016 a 2026, o eleitorado idoso em São Paulo cresceu mais de 2 milhões de pessoas, um aumento de 36%. Dentro do eleitorado administrado pelo Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, o número de pessoas com mais de 70 anos que possuem voto facultativo também cresceu. Em 2022, eram 3 milhões e meio. Hoje, são 3 milhões e 800 mil, refletindo um aumento de 356 mil pessoas nessa faixa da população. Já os eleitores que declararam ter algum tipo de deficiência também aumentaram desde as duas últimas eleições. Em 2022, eleitores com deficiência somavam 428 mil pessoas, 1% do eleitorado geral de São Paulo. Em 2024, o número cresceu para 445 mil e atualmente chega a 510 mil. A deficiência de locomoção continua sendo o tipo de deficiência mais reportado, seguindo os pleitos anteriores. O número de sessões eleitorais acessíveis no estado de São Paulo também acompanhou o crescimento da população idosa e com deficiência. As sessões acessíveis são instaladas em espaços sem degraus e livres de obstáculos externos e internos que possam dificultar ou impedir a circulação de pessoas. Em 2022, cerca de 31 mil sessões com acessibilidade estavam disponíveis ao eleitorado, quase 31% do total. Já em 2024, já somavam 34% do montante das sessões eleitorais. Hoje são 36 mil. Acessíveis, aproximadamente 35% do total de sessões em São Paulo.
Na verdade, não é perde, né? Ganharam aí eleitores com 60 anos ou mais. Por que vocês acham? Porque do outro lado também se ganha muito doutrinados, né? Com 16 anos lá atrás. O destaque é para o escândalo envolvendo Anthony Fauci, né? Lá no, nos Estados Unidos, sobre a questão envolvendo as vacinas, a pandemia, né? E aqui nas plataformas, nesse caso aqui no Twitter, na Rede X, né? O comentário sobre essa questão envolvendo a jornalista Adriana Garcia escreveu: o falso cientista Fauci mostra que medo da morte cega, acredita na grande mídia, emburrece e nutre ódio contra Bolsonaro, mata. A morte é inevitável. A grande mídia recebe para manipular você. Seu ódio lhe impediu de fazer e dar tratamento precoce de uma doença que tinha cura. A jornalista Adriana Garcia escreveu sobre isso. O blog do Ismael Souza também: incrível como a grande mídia brasileira ignora o escândalo do ex-consultor de Biden na pandemia, Anthony Fauci, no Senado americano. Estamos prestes a conhecer a maior fraude da história, o silêncio sobre a origem da Covid na China. A ivermectina, quando as farmacêuticas lucraram com o pânico, o medo e o terror nas pessoas. O misterioso caso do ex-presidente Biden, que concedeu perdão presidencial nos últimos dias de gestão para futuras condenações de falsa, ou seja, uma espécie de mini report. Muita gente foi condenada ao silêncio, cancelada e presa por tentar dizer a verdade. Um deles, Bolsonaro. A pandemia não foi uma crise de saúde, foi um experimento social, com gente morrendo, passando fome e as grandes farmacêuticas enchendo o bolso de dinheiro. E aqui também o Alexandre Garcia fala sobre esse assunto. Vamos ouvir um trechinho.
Tocaram mentira em cima da gente. Me tiraram vídeos em que eu falava da ivermectina. E agora, numa audiência no Senado dos Estados Unidos, o senhor Anthony Fauci, aí a gente entende por quê. O Biden, antes de deixar o governo, brindou Anthony Fauci com uma anistia preventiva. Eu disse, ué, ele cometeu que crime? Que ele está sendo anistiado antes. Parece aquele filme que pegava-se o criminoso antes que ele cometesse o crime lá no futuro. Uau! Ele ficou silente o tempo todo, alegando a quinta emenda, o direito de ficar em silêncio para não se comprometer. Aqui no Brasil está lá na Constituição que ninguém pode produzir prova contra si mesmo. É o que ele está fazendo lá no Senado. E aí mostraram todas as informações que ele já tinha sobre a ivermectina ser eficaz contra a Covid, mas ele preferiu, vamos tocar a terapia genética e deixar as pessoas serem entubadas, hospitalizadas, quando não precisava de nada disso. E aqui no Brasil tivemos todos esses papagaios do Fauci repetindo tudo que ele dizia lá. Inclusive no jornalismo, que vergonha, que vergonha. Não é só vergonha, não, porque disso resultou muita morte, meu Deus. Eu acho uma coisa dessas imperdoável, fica difícil de entender, porque foi cegueira política, ideológica, não foi para salvar vidas, foi para atrapalhar o governo de então, que acabou passando pela pandemia. A tentativa era de destruir, mas o governo sobreviveu.
Que vergonha, diz Alexandre Garcia, o jornalista, sobre esse escândalo. E lá atrás, né? Quantas doses você tomou? Tem lá mais no postinho lá, vai lá tomar. Mais um destaque aqui, a França proíbe redes sociais para menores de 15 anos. É uma regulação digital, hein? A medida impede novas contas para jovens a partir de setembro. Na página da JP News aqui, quem está falando sobre esse assunto é a da Núbia Braga.
A França decidiu adotar uma das medidas mais restritivas da Europa para reduzir o uso de redes sociais entre crianças e adolescentes. A proposta proíbe a criação de contas para menores de 15 anos. A implementação será feita em duas etapas. A partir de 1º de setembro deste ano, novos cadastros serão bloqueados. As contas já existentes deverão ser encerradas até 1º de janeiro de 2027. O projeto foi aprovado por ampla maioria no parlamento francês e tem o apoio do presidente Emmanuel Macron, que deve sancionar a medida para que ela entre em vigor. Ainda não está definido como as plataformas vão comprovar a idade dos usuários. Para a advogada e pesquisadora em direito digital, Ana Paula Siqueira, o desafio é encontrar um modelo que garanta a proteção dos menores sem comprometer a privacidade dos usuários.
O que nós podemos fazer e devemos fazer é ter o quê? A parceria família, escola, plataformas digitais e principalmente governo federal, estadual e municipal. Será por meio desse quarteto que nós vamos conseguir fazer a proteção de crianças e adolescentes como? Mediante protocolos, ensinando cidadania digital, educação digital e principalmente direitos e deveres, para que desde cedo crianças e adolescentes entendam que a internet não é terra sem lei.
A preocupação com o uso excessivo das redes não é por acaso. Estudos apontam que passar muitas horas diante das telas está associado ao aumento da ansiedade, da depressão, da baixa autoestima e até de casos de automutilação entre crianças e adolescentes. Além dos impactos na saúde mental, o uso intenso das redes sociais, especialmente durante a noite, prejudica o sono e o desenvolvimento dos jovens. Para a psicóloga clínica Solange Romanolo, a restrição pode contribuir para hábitos digitais mais saudáveis. Mas os resultados dependem de como essa mudança será incorporada à rotina dos usuários.
A intenção seja de melhorar a possibilidade de desenvolvimento mental saudável nas crianças e, obviamente, nos adolescentes. Sempre que a gente toma uma medida repressiva, tem que olhar os dois lados. Por um lado, a intenção é garantir que certas coisas que são nocivas não aconteçam. Por outro, como é que nós vamos passar essa proibição? Principalmente porque vem vindo como algo liberado e de repente vai baixar uma lei que diz agora não pode mais. Então, ser muito mais orientador do caminho agora correto, explicando quanto mais velha a criança, mais clara a explicação do qual é o mal que se descobriu que esses trabalhos online fazem para as crianças e para os adolescentes.
No Brasil, o debate segue um caminho diferente. Em vez de uma proibição geral, o foco está na responsabilização das plataformas e na criação de regras para um ambiente digital mais seguro.
A proibição sem a educação, sem a vinculação com uma política educacional, não vai ter resultado. Apenas proibir não é o suficiente. Nós precisamos de mais informações e precisamos da parceria de governos, escolas, famílias e plataformas. Os quatro juntos, agindo de forma preventiva e proativa, sim, isso sim vai ser eficaz.
Além das regras definidas pelas plataformas e pelo poder público, o debate também envolve a forma como as famílias podem contribuir para o uso mais saudável da tecnologia.
Em que crianças e jovens puderem ter outros interesses de fato interessantes na vida deles, convivências com seus amiguinhos, com seus colegas, com atividades que sejam interessantes, a ansiedade pela rede social diminui. Então, teoricamente, daqui a algum tempo, talvez seja possível que isso deixe de ser uma lei e passe a ser uma questão do bom senso das relações humanas. Particularmente, eu não acho que transformar isso em lei seja a solução mágica, mas eu entendo que é a maneira como as civilizações funcionam.
A decisão vai além de proibir ou liberar o acesso às redes sociais. O desafio é encontrar um equilíbrio entre os limites necessários e as novas possibilidades do ambiente digital.
11:07. Aqui o ranking dos políticos destaca, né, a matéria feita pelo Valor Econômico. Estados mais livres para trabalhar e empreender no Brasil. Estudo avalia a facilidade de empreender com base na adesão da Lei da Liberdade Econômica. Estados mais livres: Bahia, Amazônia, Ceará, Paraíba, Rio Grande do Norte e Tocantins. Desculpa, os menos livres, né? Os mais livres é o Paraná, Goiás, São Paulo e Minas. Entendeu aí? Paraná, Goiás, São Paulo e Minas. E os menos livres: Bahia, Amazônia, Ceará, Paraíba, Rio Grande do Norte e Tocantins. Segundo o ranking dos políticos, a regra dispensa alvará para atividades de baixo risco, corta burocracia e desafoga quem quer abrir negócio. 6 anos depois desta lei de liberdade econômica, boa parte dos estados ainda emperra a aplicação da norma federal e mantém exigências que travam empresas. O levantamento do ilisp.org coloca o Paraná, Goiás, São Paulo e Minas na frente. E lá nos extremos aparecem a Bahia, Amazônia, Ceará, Paraíba, Rio Grande do Norte e Tocantins. Seu estado facilita ou atrapalha quem quer trabalhar? Pergunta aqui o ranking dos políticos. O destaque do Frederico Gomes é a taxa de desemprego.
A taxa de desemprego no segundo trimestre ficou em 5,4%, atingindo o menor nível já registrado desde 2012, quando começou a ser registrada a série histórica da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, a PNAD Contínua. O resultado representa queda em relação ao primeiro trimestre do ano, 6,1%, e na comparação com o mesmo período de 2025, quando estava em 5,8%. Os dados foram divulgados quinta-feira, dia 30, pelo IBGE. No segundo trimestre, o Brasil atingiu o número de 103 milhões e 100 mil pessoas ocupadas, cerca de 1 milhão e 100 mil a mais do que no primeiro trimestre. Já o número de desocupados era de quase 6 milhões de pessoas, o que representa 10% a menos do que no primeiro trimestre. Na comparação entre o primeiro e o segundo trimestre, os grupamentos que se destacaram na criação de vagas foram transporte, armazenagem e correio, com aumento de 3,9%. A PNAD mostra que no período de 3 meses, de abril a junho, o país tinha 39 milhões e 400 mil trabalhadores com carteira assinada e 13 milhões e 600 mil sem carteira. A taxa de informalidade, proporção de trabalhadores informais na população ocupada, foi de 37,4% no segundo trimestre. O rendimento médio do trabalhador brasileiro ficou em R$ 3.738, o maior já registrado para um segundo trimestre. No entanto, fica abaixo do apurado no primeiro trimestre deste ano, R$ 3.765. De acordo com o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, junho apresentou saldo positivo de quase 145.200 vagas formais. No acumulado de 2026, o balanço é de 921.700 postos de trabalho criados com carteira assinada.
Na abertura do programa, ou foi na abertura, né? Coloquei aqui também a manchete da revista Veja, destacando a urna eletrônica e com o título Um Monumento à Democracia. As urnas eletrônicas fizeram do Brasil referência mundial nas eleições livres. Caio Coppola, jornalista, comenta as questões das urnas. Vamos ouvir um trechinho aqui do seu podcast do Boletim Coppola.
Você confia nas urnas eletrônicas? Pois é. Há menos de 2 meses de eleição, essa é uma das perguntas que eu mais ouço nas minhas palestras pelo Brasil, e até o fim desse comentário eu vou dar minha opinião sincera a respeito, mesmo sabendo que a discussão sobre esse tema está interditada, censurada, policiada e politizada. Mas antes, vamos ver o que a população e o Congresso pensam sobre o assunto. Afinal, em tese, segundo a nossa Constituição, todo poder emana do povo que o exerce diretamente ou por meio de representantes eleitos. Então, o que será que eleitores e políticos pensam sobre o sistema de votação que sustenta essa nossa versão da democracia? Segundo pesquisa da Genial Quaest, registrada no TSE, 43% dos eleitores não confiam nas urnas eletrônicas. Já um levantamento do Instituto Americano McLaughlin Associates aponta que 8 de cada 10 brasileiros apoiam o chamado voto auditável, ou seja, que a urna imprime um registro físico em papel do voto eletrônico para ser conferido visualmente pelo eleitor no momento da votação e depositado automaticamente em uma urna física lacrada. É um sistema que possibilita a verificação e a recontagem manual dos votos caso haja dúvidas fundamentadas sobre os resultados da votação. E esse modelo foi objeto de uma proposta de emenda à Constituição, a PEC 135 de 2019, apresentada ao Congresso pela doutora Bia Kicis e submetida à votação no plenário da Câmara em agosto de 2021. Infelizmente, à época, o debate público sobre o tema foi contaminado por confusão e desinformação, muito por causa das imprecisões e das insinuações nos discursos das próprias autoridades eleitorais.
Um sistema que é auditável do primeiro ao último passo, as pessoas querem o voto impresso, é voltar no tempo. É criar um problema, e sempre lembrando, fraude existia no tempo do voto no papel.
O ex-presidente do TSE alegava, em tom alarmista, que o voto impresso configurava um retrocesso, uma volta ao passado, um convite à fraude e à quebra do sigilo do voto, levando muita gente a acreditar que o sistema proposto substituiria o voto eletrônico pela antiga cédula de papel e que a contagem dos votos seria lenta e trabalhosa porque seria realizada manualmente. Nada disso. O texto que foi à votação no Congresso mantinha o sistema ágil e amigável das urnas eletrônicas, acrescentando apenas que haveria registro impresso de cada voto depositado em uma urna lacrada para fins de auditoria, ou seja, de verificação, caso fossem levantadas suspeitas fundamentadas de erro na apuração dos resultados. Mas a narrativa da volta ao passado ganhou tração e o estrago já estava feito. Tanto que o Datafolha, em 2021, publicou uma pesquisa mostrando que 73% dos brasileiros defendiam que o país continuasse utilizando as urnas eletrônicas, contra 23% que queriam a volta do sistema anterior, do voto manual em cédulas de papel, ao qual o Datafolha chamou de voto impresso. Mas como nós vimos, ninguém nunca defendeu esse retorno ao passado. A ideia sempre foi o registro impresso do voto eletrônico, aproveitando o que os dois modelos têm de melhor: a agilidade da votação digital com a segurança da auditoria manual. Ironicamente, o mesmo Grupo Folha reconheceu, numa matéria especial de junho de 2021, que de todas as democracias no mundo, só o Brasil, Bangladesh e Butão usam urna eletrônica sem comprovante do voto impresso. Segundo o jornal, a maioria dos países que usa urnas eletrônicas adota a segunda geração dessas máquinas, que imprimem um comprovante em papel, o tal voto impresso, enquanto o Brasil ainda utiliza as urnas de primeira geração. Claro que isso não significa que as eleições brasileiras são fraudadas, tanto que a Folha destaca que nunca houve evidências de fraudes nas urnas eletrônicas. Contudo, a lógica ensina que a ausência de evidência não é a mesma coisa que evidência de ausência. Ou seja, a fraude é como a corrupção. Não é porque ela não foi revelada que ela não exista ou possa existir. Por isso, sistemas, assim como instituições, devem ser sempre aprimorados. E ao contrário do que pregava o ex-presidente do TSE, o registro impresso do voto representaria um avanço, não um retrocesso. Porque, como vimos, o nosso sistema atual de votação está ultrapassado em relação ao resto do mundo. E a prova disso é que nenhum outro país está copiando o Brasil. Ninguém.
Graças à tecnologia avançada.
Tá aí o comentário do Caio Coppola sobre as urnas eletrônicas, sendo que ninguém está copiando o Brasil. 11 horas e 15 minutinhos. Daqui a pouquinho tem o Ayrton Vaz voltando aqui das suas férias com um boletim esportivo. Já já na cidade.
Se eu ganhar essa, são quatro copas.
Você está ouvindo Panorama 730, o programa do conhecimento.
Agora você pode ter a Drogaria Catedral na palma da sua mão. No Instagram, acesse @drogariacatedraljundiaí e fique por dentro das novidades, promoções e serviços. São diversos produtos com preços imbatíveis. É possível também encontrar endereços e telefones de todas as unidades. @drogariacatedraljundiaí. Siga a página no Instagram, Drogaria Catedral, sua farmácia em casa.
Espaço das Universidades. Os detalhes sobre as pesquisas, eventos e cursos das nossas instituições públicas de ensino do Estado de São Paulo.
Representantes da Unicamp, de institutos de pesquisa da Prefeitura de Campinas e do setor privado entregaram à ministra da Ciência e Tecnologia, Luciana Santos, uma proposta que reconhece Campinas como hub nacional de tecnologias quânticas. Para o grupo, a cidade conta com um ecossistema único no país, ao concentrar instituições de ensino que combinam pesquisa teórica pura, infraestrutura de hardware em escala atômica, iniciativas do setor privado e forte apoio institucional. Segundo o documento, essa concentração faz de Campinas a principal candidata a se consolidar como grande hub ou polo nacional de tecnologias quânticas do Brasil. O reitor em exercício da Unicamp, professor Fernando Coelho, disse que esse é um movimento em que o poder público municipal se junta de forma clara a diferentes órgãos de pesquisa e universidades para a formulação de uma proposta de interesse regional e nacional. Segundo ele, a Unicamp poderá desempenhar papel importante nesse processo.
Foi uma oportunidade única no sentido de que pôde reunir praticamente toda a grande densidade de pesquisa e de inovação da cidade de Campinas nesse evento, que contou com o apoio integral da ministra de Estado. Obviamente, a Unicamp participa, né, como um dos principais polos de geração de conhecimento, de formação de pessoas. Esse é um papel fundamental da universidade.
Na prática, o Hub deverá conectar infraestrutura científica, pesquisa e setor produtivo, acelerando o desenvolvimento de produtos, serviços e aplicações tecnológicas. A iniciativa também busca contribuir para uma estratégia nacional de desenvolvimento tecnológico. De acordo com o reitor da Unicamp, a proposta agradou a ministra. Toti Nunes, Rádio Unicamp.
Espaço das Universidades. Os detalhes sobre as pesquisas, eventos e cursos das nossas instituições públicas de ensino do Estado de São Paulo.
Aqui na Rádio Cidade, mais uma vez, recebendo o Dr. Bruno Barbizan da Uralsim. Gostaria que o senhor voltasse a falar sobre esse planejamento reverso. Então, a pessoa está querendo se submeter ao implante e já está 50, 60 anos com aquele sorriso. E aí vai ficar preocupado que pode ter alguma alteração. Essa alteração não vai ficar muito aberto o meu sorriso? Será que não vai ficar aparecendo minha gengiva? Mas vê esteticamente como vai ficar, doutor Bruno?
Então é importante a gente esclarecendo, falando o que acontece no dia a dia. Esse é um ponto crucial, o planejamento reverso. É o nome técnico que a gente usa, mas o que, que é, o que consiste esse tratamento? Você já saber, você fazer todo um planejamento, você já mandar para um laboratório, depois de uma moldagem, da análise, da radiografia, e você olhar esteticamente. O laboratório ele vai fazer uma simulação, ele vai esculpir esse dente. Algumas vezes a gente vai pedir uma prótese de como ficaria realmente após o término desse tratamento. A gente pode pegar, por exemplo, um paciente que precisa fazer enxerto e seja um tratamento longo, de 10 meses, 12 meses. A gente já consegue ter uma ótima previsão fazendo esse tratamento, esse planejamento reverso de como vai ser. O paciente já pode olhar antes como ele vai ficar daqui a 12 meses. Aquelas pessoas, por exemplo, que perderam alguns dentes e começam a perceber que os seus dentes superiores, a parte de cima, começa a abrir um pouquinho, ele começa a se espaçar, né? E acaba tendo um problema periodontal. E aquele local que você tem que fazer o implante, você tem um espaço muito grande. Então é possível você fazer no laboratório, né, uma simulação, vai fazer um dentinho de como ficaria. Então o paciente ele vai olhar antes, olha, a proporção vai ficar dessa maneira, faz todo um estudo, e aí o que a gente pode corrigir? Uma orientação. Então nesse caso a gente pode precisar de um tratamento ortodôntico para fechar os espaços? Não, dessa maneira vai ficar satisfatório da maneira que a gente imaginou. Então a gente consegue ter essa percepção, consegue analisar, avaliar, e o paciente ver se é aquilo que ele imaginou, aquilo que ele quer fazer. Então hoje a gente tem essa possibilidade, uma realidade, né? É só conversar com o seu profissional que ele vai conseguir te orientar da melhor maneira possível.
Conversamos com o Dr. Bruno Barbizan, da Oralsim, 4806-4200, e agende a sua avaliação. 4806-4200, Oralsim, sua referência em implantes dentários.
Dica cultural.
Abertas até 5 de agosto as inscrições para a edição 2026 do programa Memorabilia, promovido pela Prefeitura de São Paulo. Para fortalecer a memória urbana dos territórios e ampliar a presença de narrativas produzidas pela própria população sobre a cidade, a iniciativa parte do entendimento de que a história de São Paulo também é construída pelas experiências cotidianas de seus moradores, muitas vezes ausentes dos registros oficiais. Totó Parente, secretário de Cultura e Economia Criativa de São Paulo, falou sobre a iniciativa para a Rádio USP.
O projeto Memorabilia é uma iniciativa do Arquivo Histórico e visa resgatar as histórias de cada rua, cada viela, cada bairro da cidade de São Paulo. Ela vai premiar de 500 a 2 mil reais pessoas que mostraram aqui, que podem se apresentar com desenhos, com cartuns, com fotos, com contos, com inscrições, que conta a história de sua rua. Cada rua tem de São Paulo, tem a sua história, tem a sua peculiaridade, tem a sua origem e representa muito para as pessoas que vivem nessa comunidade. Então, não tenho dúvida nenhuma que esse ano o número de inscritos será maior, porque São Paulo respira arte, as pessoas gostam de história, se encantam de história e esperamos um grande número de inscritos.
Este foi Totó Parente, secretário de Cultura e Economia Criativa de São Paulo, que falou sobre o programa Memorabilia 2026, que que recebe inscrições até 5 de agosto, com a distribuição de prêmios de até R$ 2.000 para memórias escritas e visuais, sobre avenidas, praças, vielas, parques e outras vias públicas da capital. O concurso busca ampliar de forma colaborativa o acervo do Dicionário de Ruas, plataforma que reúne informações sobre a história dos logradouros paulistanos. Podem participar moradores e visitantes da cidade de São Paulo. Para se inscrever, acesse dicionarioderuas.prefeitura.sp.gov.br/memorabilia. Repetindo, dicionarioderuas.prefeitura.sp.gov.br/memorabilia.
Datas festivas com a Foto Ótica e Relojoaria Hortolândia. Para o Dia dos Pais, são várias opções para presentear seu maior herói. Óculos de sol para todos os estilos, casual, esportivo, entre outros. Qualidade e tecnologia com as melhores e mais conceituadas marcas como Ray-Ban, Meta. Opções de relógios com modelos e estilos também variados, presentes personalizados, canecas de chope e diversas opções para presentear os pais. Confira, Rua Itirapina 1225, telefone 4582-5552, WhatsApp 99655-7907, nas redes sociais Foto Ótica e Relojoaria Hortolândia.
Rádio Cidade, AM 730 kHz.
Voltamos ao vivo aqui, 11:25. A Aneli, nossa querida ouvinte, ouvinte prestante, sempre trazendo aí as suas considerações ao programa. Agradeço muito aí, né, a sua mensagem aqui. Triste, difícil, né? A gente realmente conduzir, né, a notícia da forma como ela é. E também expressar a opinião. Um dia a verdade vem antes, talvez o programa terminou e espero não sofrer muito as consequências desse momento que nós estamos vivendo no Brasil, tá? As consequências, porque sabemos como é que estão atuando todas as instituições aqui no Brasil. 11:26, antes do Marilã e também do Boletim Internacional e outras informações aqui no programa, quero colocar o Jack. Eu tinha separado umas 20 do Jack hoje, mas não vai dar tempo de colocar, não. Ele coloca a primeira aqui: a herança do carro vale menos que a burocracia dele. O veículo velho do falecido, avaliado em 8 mil, exige inventário ou sobrepartilha para transferir com custas. ITCMD, despachantes e certidões que somadas passam o valor do bem. Então a família abandona o Uno na garagem sem poder vender nem circular, pagando IPVA de um espólio eterno. Milhões de carros rodam ou apodrecem em nome de mortos, porque formalizar a herança pequena custa mais que ela. O sistema sucessório foi desenhado para patrimônio grande e o pequeno ficou sem porta. Pois é, hein? A missa tem imposto no ar-condicionado. A imunidade dos templos cobre patrimônio, renda e serviços ligados à finalidade essencial. E para as contas de consumo, luz, água, gás e telefone da igreja, pagam ICMS e taxas como qualquer comércio, porque tributo indireto embutido no preço não está protegido pela Constituição, já decidiu o Supremo. A capela do bairro que não paga IPTU financia o Estado a cada conta de energia lá no salão paroquial. Existe um andar no shopping onde tudo é mais caro por causa do alvará. a praça de alimentação paga ao condomínio do shopping aluguel percentual sobre o faturamento, fundo de promoção, 13º aluguel em dezembro, e repassa cada linha dessas no preço do combo, que custa o dobro do mesmo lanche na rua. O consumidor atribuiu a diferença à localização, e a localização é um contrato de adesão que o lojista assinou sem negociar. O hambúrguer do terceiro piso carrega a estrutura inteira do empreendimento, mordida a mordida, e a praça lotada nunca soube disso. Eu também não sabia, sabia disso? É, a gente sempre acha que é mais caro porque é no shopping, mas olha só o que está na praça de alimentação: o condomínio do shopping, o aluguel percentual sobre o faturamento, o fundo de promoção, o 13º aluguel em dezembro, e é isso. Eu acho que todas as lojas do shopping devem ter isso. Talvez praça de alimentação deve recolher mais que isso, né? Mas é por isso que custa muito mais caro, né? E também fica aberto, esse é um diferencial, que aqui a gente não pode, a não ser loja chinesa. Eu queria entender que uma loja chinesa aqui no centro fica aberta de domingo quase que o dia todo, sozinha aqui no centro de Jundiaí. Como é que eles não falam nem olá em português? Não, olá, ele fala, olá, eles falam, mas o resto você não consegue tirar uma frase desse pessoal, e consegue toda essa negociação na prefeitura. A gente vai lá e fala o português bem claro, quase que não consegue, né, nada. E esse pessoal vai lá e funciona que funciona. Talvez os métodos operantes a gente até sabe, né, mas não pode falar. Mas como é que consegue abrir uma loja no domingo assim, fica escancarado o tempo todo? Né? Da onde pode isso? O destaque aqui é da repórter Luana Bernardes, que fala que cerca de 1 milhão de brasileiros vivem com HIV no Brasil.
Em meio à alta de infecções por HIV no Brasil, especialistas defendem a prevenção combinada contra o vírus. O uso do preservativo segue sendo fundamental, mas diante do aumento de pessoas que não usam camisinha durante o sexo casual, infectologistas recomendam a profilaxia pré-exposição. A chamada PrEP é indicada para todos aqueles que eventualmente não usam preservativo em uma relação casual. Segundo o Ministério da Saúde, a PrEP é uma das formas de se prevenir do HIV. A pessoa toma os comprimidos antes da relação sexual. Isso faz com que o organismo esteja preparado para enfrentar um possível contato com o vírus. No entanto, o paciente deve seguir as orientações de um profissional de saúde. Caso contrário, pode não haver concentração suficiente das substâncias ativas para o bloqueio do vírus. O chefe do Departamento de Infectologia da Unesp, Alexandre Naime, afirma que a estratégia medicamentosa é indicada para qualquer pessoa que se sinta vulnerabilizada para contaminação por HIV.
Se você não usa o preservativo, quer seja peniano ou vaginal, de forma consistente em 100% das vezes, você é um candidato a usar PrEP. A PrEP vem no sentido, então, de fazer uma barreira com medicação, e o HIV não consegue se transmitir.
Atualmente, 140 mil pessoas fazem uso da PrEP no Brasil. O número, no entanto, é baixo diante dos novos casos confirmados de HIV no país. São cerca de 40 mil por ano. Essa taxa acompanha a baixa adesão ao uso do preservativo, principalmente entre os jovens. Segundo o Ministério da Saúde, 60% dos brasileiros não usam camisinha, o que contribui para o aumento das infecções sexualmente transmissíveis. Com isso, a profilaxia pré-exposição pode ser um diferencial. O medicamento está disponível gratuitamente no SUS em 24 estados brasileiros e no Distrito Federal. No entanto, o acesso ainda é desigual, como afirma o jornalista Alexandre Pucci, um dos embaixadores globais de prevenção ao HIV pela International AIDS Society, para a Conferência Mundial de AIDS, realizada este ano no Rio de Janeiro.
Quando a gente olha para os números, a maioria das pessoas que morrem desses 10 mil são pessoas pretas, são pessoas pobres, são as pessoas em situação de vulnerabilidade. Então o SUS é para todos, mas o SUS não chega a todos. Porque muitas vezes a pobreza, a condição de vida, o trabalho exaustivo que a pessoa tem, ela não consegue acessar o SUS.
Enquanto o mundo registrou uma queda de 42% nas novas infecções por HIV desde 2010, o Brasil entrou na lista dos 21 países que viram o índice crescer. Nos últimos 16 anos, a alta foi de mais de 20%.
Perfeito. 11:33. Diga comigo, 33. Fala, professor.
A Rádio Cidade, com o objetivo de ampliar o conhecimento do seu ouvinte acerca de datas importantes e personalidades que fizeram a história de Jundiaí e das cidades da região, apresenta Região em Foco, com o economista Marilan Rigg.
O chamado tarifaço de Trump acerta Jundiaí. Nós já comentamos que não é muito grande o que afeta Jundiaí, embora seja das cidades mais afetadas no Brasil. O problema maior é a questão política, diplomática, é o confronto Lula-Trump, do que o tarifaço influenciaria na economia. O que Jundiaí exporta? Primeiro, Jundiaí exporta máquinas, aparelhos e instrumentos mecânicos. Representam uma parcela significativa das exportações de Jundiaí. Jundiaí exporta para os Estados Unidos produtos de perfumaria. Jundiaí exporta máquinas, aparelhos e materiais elétricos. Outros produtos. Jundiaí também exporta produtos de setores de alimentos, bebida, têxtil, quer dizer, indústria de tecidos, vestuário e couro, produtos químicos, produtos farmoquímicos, a metalurgia também de Jundiaí exporta, produtos plásticos e não metálicos, entre outros. O principal destino das exportações de Jundiaí são os Estados Unidos, um dos maiores parceiros comerciais de Jundiaí. O segundo maior parceiro comercial de Jundiaí é a Argentina. E o terceiro é o México. Portanto, Jundiaí é grande exportadora comparativamente com as cidades outras do Brasil. Lembrando que o Brasil tem 5.570 cidades. Mas o que o tarifaço do Trump mais altera aqui são questões políticas no Brasil e não economicamente na região. É muito mais oba-oba do que dados concretos.
Região em Foco, na Rádio Cidade. Um oferecimento Delta Análise de Cidades.
Matéria especial agora aqui na cidade, direto da USP, com a jornalista Roxane.
E parceria entre USP 99 promoverá pesquisas sobre inteligência artificial no trabalho. A USP e a empresa 99, que é uma referência em tecnologia de transporte por aplicativo do grupo chinês Didi Chongqing, formalizaram na última semana, na terça-feira, dia 28, parceria que prevê desenvolvimento de pesquisas em inteligência artificial no país. E essa é a primeira iniciativa do gênero realizada pela 99 aqui no país. E estabelece um compromisso de longo prazo da campanha, ou da companhia, mais exatamente, né, com o fortalecimento do ecossistema de talentos tecnológicos brasileiros. E esse programa de colaboração entre indústria e universidade do grupo chinês já está em atividade desde 2017, com cooperação entre mais de 70 universidades em todo o mundo e mais de 300 projetos de pesquisa. E aqui na USP, o acordo foi assinado pela diretora da Escola Politécnica, Ana Helena Reale Costa, e o diretor-geral da 99, Simen Wang. Essa parceria, ela reforça compromisso da Poli com a pesquisa de ponta e a inovação aplicada, conectando o conhecimento científico gerado e desafios reais do mercado, formando profissionais preparados para liderar as transformações trazidas pela inteligência artificial, destaca a diretora, não é? E professora da Poli. Bom, a parceria prevê, inicialmente, duas linhas de pesquisa aplicada. A primeira, voltada à otimização da experiência do usuário, utilizará modelos avançados de inteligência artificial para aprimorar continuamente o atendimento,
A segunda investigará impactos da adoção da IA na organização do trabalho. Com uma análise das mudanças estruturais provocadas pela introdução de agentes de inteligência artificial nos ambientes corporativo e organizacional. Sim Meng Wang conta que a IA, ela é central para a empresa 99, que já usa tecnologia há tempos. Nas palavras dele, este projeto de colaboração junto com a USP vai ser muito útil. Acreditamos que as pessoas, os alunos que estão se formando, podem ser agentes de mudanças de cultura da empresa, de pioneirismo na transformação do trabalho.
Imagine viajar milhares de quilômetros apenas para observar aves por alguns minutos. Para muitas pessoas, isso pode parecer incomum, mas essa é uma realidade para um número crescente de turistas ao redor do mundo. A observação de aves, conhecida internacionalmente como birdwatching, tornou-se uma das atividades de grande destaque no turismo de natureza. O número aproximado de praticantes mundiais pode chegar a 100 milhões de pessoas, que contribuem para a valorização de áreas naturais, especialmente aquelas ricas em biodiversidade. O turismo de observação de aves se enquadra no grande segmento de turismo de observação de fauna, que compreende atividades turísticas voltadas à contemplação de animais em seus habitats naturais, buscando proporcionar experiências de contato e aprendizado sobre a vida silvestre. Entre as diversas modalidades existentes, como observação de mamíferos marinhos, primatas e grandes animais, a observação de aves ocupa posição de destaque. Isso ocorre porque as aves estão presentes em praticamente todos os ecossistemas do planeta, apresentam enorme diversidade de espécies, são bonitas e cantam, e podem ser observadas de forma fácil, sem a necessidade de equipamentos complexos ou grandes deslocamentos. O Brasil possui condições privilegiadas para essa atividade. Segundo dados de 2021 do Comitê Brasileiro de Registros Ornitológicos, o país abriga 1.971 aves. Dessas, quase 300 são endêmicas, ou seja, existem somente aqui. Isso faz com que o país seja, com segurança, o segundo país com mais diversidade, abrigando por volta de 17% de todas as espécies conhecidas até o momento. Regiões como o Pantanal, a Amazônia, a Mata Atlântica, o Cerrado e áreas úmidas do sul do país atraem observadores nacionais e internacionais, interessados em registrar espécies raras, endêmicas ou ameaçadas de extinção. Em muitos casos, pequenas localidades passaram a receber turistas justamente em função de sua riqueza ornitológica, gerando renda e oportunidades econômicas para as comunidades locais. Geralmente o turista que pratica este tipo de atividade tem elevado nível educacional, forte interesse por temas ambientais, nível financeiro privilegiado e disposição para investir tempo e recursos em viagens especializadas. São turistas que valorizam a experiência de aprendizado, a contemplação da natureza e a observação cuidadosa do ambiente. Diferentemente de segmentos voltados ao entretenimento de massa, o observador de aves geralmente busca grupos reduzidos, contato qualificado com guias locais e ambientes preservados. Esses serviços e atividades, desenvolvidos em grupos menores, têm preços elevados, pois, como a demanda é restrita, os custos não se diluem entre os praticantes. Entretanto, o crescimento dessa atividade... Entretanto, o crescimento dessa atividade também eleva desafios... Entretanto, o crescimento dessa atividade também levanta desafios importantes. Embora a observação de aves seja frequentemente considerada uma prática de baixo impacto ambiental, ela não está isenta de riscos. A aproximação excessiva de ninhos, a utilização inadequada de gravações de cantos para atrair aves, o trânsito fora de trilhas autorizadas e o excesso de visitantes em áreas sensíveis podem provocar estresse nos animais e alterar seu comportamento natural. Em casos extremos, espécies vulneráveis podem abandonar áreas de reprodução ou modificar padrões de alimentação